Não, eu não tive esse pensamento de quando eu me reformar, o que é que não tive, não tive. A minha preocupação é, eu quero continuar a viver bem, sentir-me reconhecida. Quero parar um pouco, a sentir assim, não, graça, não precisa ser agora, é mais daqui a bocadinho.
Às vezes o cansaço leva-nos a pensar quem me dera reformar já amanhã, não é? Mas eu sei que não vai acontecer, não é? E portanto, não tenho planeado isso tanto como eu gostaria. Mas veremos. Isto a par de viagens, a par de outro tempo, de outro ritmo, de outros horários, mas era talvez o que eu consiga antecipar nesta fase do que é que eu gostaria de fazer depois.
É aos 65 anos que em Portugal uma pessoa pode passar à reforma. Em todo o caso, o regime de proteção social em vigor é flexível na escolha da idade da reforma. Quem optar por se reformar mais cedo, já sabe, terá uma penalização na pensão de reforma. E fica a saber que a idade mínima é de 55 anos, desde que a pessoa tenha cumprido uma carreira contributiva de pelo menos 30 anos completos. O que é que mudou na empregabilidade em Portugal e na Europa? Ainda há aquela ideia de que uma pessoa com 50 anos é demasiado velha para encontrar um emprego e demasiado nova para se reformar. Como é que as instituições olham para uma equipa constituída por jovens e também por grisalhos? E o que é que acontece à identidade daquele que sai do mercado de trabalho? É a reforma sinónimo de fim de vida? Isto é Psicologia, o podcast da Ordem dos Psicólogos. Hoje trazemos à conversa Marta Santos. É professora na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, na área da Psicologia do Trabalho. Marta, em que fase é que está na vida do trabalho? A reforma ainda não bate à porta?
Em termos reais, ainda me falta uma década de trabalho. Às vezes tinha vontade de sair já amanhã.
E é mesmo a reforma que traz à conversa Graça Breia. Foi educadora de infância, depois seguiu psicologia, trabalhou na DGE, Direção-Geral da Educação, e reformou-se ainda há dias, Graça. Conte-nos como foi.
Há uma questão que é importante, porque eu efetivamente eu fiz a minha reforma antecipada. Comecei a ter o pensamento de querer mudar de vida. Porque comecei a pensar, a tua vida vai ser sempre assim, até não sabemos que idade, quase 70, não é? Que é uma vida de obrigação, de horários, cumprimento, de pensamento, e a nossa liberdade, por muito que nós lutemos por ela, é reduzida, não é? É verdade que nós também vamos criando as nossas prisões durante a nossa vida, é um facto. Mas isso nós não estamos livres, não temos livres. Cada pessoa arranja as suas, não é? E precisamos de trabalhar para. E é uma obrigação. E eu pensei nessas coisas todas com alguma antecedência, é um facto.
Qual foi o primeiro sentimento da Graça quando decidiu a data da reforma, que foi há pouco mais de um mês? O que é que sentiu, Graça?
Sentia que estava a dar um bom passo. Quando ele é espelhado à séria, nós ficamos um pouco assustados, não vou dizer que não, não é? Há aquele susto. Mas ao mesmo tempo, há um sentido de liberdade, um sentimento de pensar, eu amanhã não vou precisar de me levantar àquela hora. Acabei por me levantar à mesma hora, devo dizer, porque as rotinas estão cá dentro, não é? E nós não vamos conseguir alterar tudo. Mas, pelo menos, eu posso pensar assim. E é essa a sensação que eu tenho tido nestes dias todos. Tenho imensas coisas para fazer porque eu as arranjo. Mas nenhuma delas eu sou obrigada a fazê-la naquele tempo. Pensei, calma, espera, não é preciso hoje, pode ser amanhã. Estás cansadinha, pode descansar um pouquinho, que não tem problema. Pronto, portanto, é neste sentido, o sentimento é este. É de alguma liberdade, percebe? A todos os níveis de pensamento e de ação também, embora as prisões cá continuam, não é? Eu tenho as minhas obrigações familiares. Essas eu não posso pôr de lado e a maioria delas até gosto delas. Também é bom, não é? Porque há pessoas que não gostam de estar em casa. Pela vida de doméstica, que há muita gente que não gosta, eu aprecio, arranjo. Portanto, isso também é um fator que eu acho que é bom para mim. Porque nunca senti que ao vir para casa, por enquanto, não sei se daqui a 10 anos, se me voltar a entrevistar, se eu vou dizer a mesma coisa. Agora, neste momento, ainda não se esgotou nada, percebe? Ainda tenho o mundo à minha frente. É essa a sensação que eu tenho.
Psicóloga Marta, há uma mudança de paradigma na história. Há muito poucos anos, diria até não mais do que 2 décadas, a passagem para a reforma era esperar pelo fim de vida e a perda de uma identidade. Hoje já não é necessariamente assim. Muita coisa mudou.
Sim, acho que tem razão. Mudou de muitas formas, na verdade. Que é esta sensação que, quando passamos a ser reformados, a identidade que nos advém do trabalho se perde, não é? E, portanto, isto permanece, não é? Isto não há mudança de paradigma que faça com que uma identidade forte construída através do trabalho se perca. Agora, é verdade que, até pelo prolongar da nossa vida, não só a nossa vida ativa, mas os anos de vida que vamos viver, é verdade que já quando nos reformamos, a ideia não é, bom, agora é mais uns anitos até, bom, depois morro. A ideia é que realmente, se calhar, ainda há uma fase longa de vida. E por isso até encontramos, curiosamente, muita gente que permanece mais tempo a trabalhar. E, portanto, claro, se eu tiver que dizer qual é o fator que ajuda, ou um dos fatores essenciais para isto, tem a ver com a nossa saúde também, não é? Portanto, para esta passagem a ser, como a Graça dizia, antecipada, ou para poder até permanecer a trabalhar para além da idade de reforma, eu preciso, entre outras coisas, ter condições de saúde e ter um trabalho que permita que eu continue a preservar a minha saúde. Senão, não vou conseguir. Tendo saúde, é verdade que não chega, né? Mas tendo saúde, eu depois posso conciliar esta vida e estes anos na pós-reforma com muitas outras coisas, com muitos outros projetos. E ainda há uma dimensão género muito interessante aqui, que tem a ver com, e nomeadamente com as mulheres, não é? Que tem a ver com o tirar partido, por exemplo, das relações familiares, não é? E deste prazer que temos, ou que continuamos a ter até de acompanhar os filhos, os netos, não é? E de poder dar algum apoio a esse nível.
Os homens têm mais tendência a perderem-se no sofá da sala com o comando da televisão?
Eu acho que as mulheres justificam mais as suas opções por estas relações familiares. Os homens, habitualmente, portanto, é uma generalização se calhar um bocadinho abusiva, mas os homens tendencialmente, não é tanto esta a razão que os leva a permanecer a trabalhar ou não, e portanto encontramos também muitos homens a querer continuar a trabalhar ou arranjar alternativas para se manterem ocupados, que não necessariamente passa por este elemento familiar, não é? E isto, mais uma vez dizendo, isto não significa que não haja pessoas ou homens que vão fazer este apoio. E também não significa que todos eles vão continuar a trabalhar para além da idade da reforma. Mas é verdade que há alguma coisa que, portanto, não tendo este sentimento familiar, ou este papel que é atribuído muitas vezes às mulheres desta relação familiar, pode, eventualmente, em alguns casos, nos homens, deixá-los um bocadinho mais frágeis se não tiverem uma alternativa para investir, não é? E, portanto, se é importante para todos pensarmos como é que vai ser o nosso futuro pós-reforma, não é? E se esta preparação, planeamento é tão importante, as mulheres têm esta âncora, pelo menos para já, que ainda lhes permite um certo investimento por aí, que eventualmente aos homens, ou a alguns, pelo menos, não é tão forte, não é? E, portanto, pode eventualmente ser uma fonte de maior fragilização no caso dos homens.
O que é que mexeu na identidade da Graça com a reforma? A Graça não se perdeu.
Há isso todo, mas isso tem a ver comigo próprio. Eu estava a ouvir a Marta, tudo isto que ela acabou de dizer realmente é verdade, mas há especificidades. Nem todas as mulheres terão esse gosto, como eu dizia há pouco, ou não encontram nenhum objetivo dentro da casa, mas isso é um facto nos homens. Eu acho que isso é um facto nos homens, porque a nossa vida, como foi uma vida de dar muito apoio a, temos uma série de objetivos, de tarefas, que estão na nossa cabeça e que muitas delas não foram realizadas exatamente porque não tínhamos tempo para. Mas na minha cabeça nunca passou que eu iria ficar em casa. Isso é muito engraçado, porque o que eu não penso que eu estou numa reforma. Eu penso que estou numa outra vida, numa hipótese de, sei lá, eu sempre gostei de teatro, vamos imaginar. Eu imagino que um dia destes posso me inscrever aí numa coisa qualquer que esteja ligada a fazer teatro. Por exemplo, ainda dou umas aulas na formação de professores, que também me interessa, e, portanto, conceptualmente e academicamente, também não quero perder. Questão do voluntariado. Pois montei um negócio há 8 anos, a minha família montou um negócio, e que já na altura esse negócio era a pensar em mim. Não cheguei a ir eu para a frente de, exatamente pelo facto, até de ser funcionária pública e de levar também as coisas muito a sério e que não me davam tempo para pensar em muitas das outras coisas. Portanto, esta identidade eu acho que ainda não se perdeu, mas é das coisas que eu tenho um pouco de receio, lá está, porque o tempo dirá, não é? Se as oportunidades não me surgirem, se eu não conseguir operacionalizar tudo aquilo que ainda está na minha cabeça, está tudo ainda muito fresco. Posso um dia destes dizer, a tareca que eu fui, tinha lá ficado mais uns tempinhos e até andava animadinha, e não estava agora a passar por esta dissonância toda que me está aqui a colocar. Mas por enquanto ainda não sinto isso.
A Marta trabalha muito a perspectiva da diversidade etária nos locais de trabalho. Onde é que as empresas podem ganhar com esta diversidade? Aquela história de que uma pessoa com 50 anos é nova demais para ir para a reforma e velha demais para arranjar um emprego é um mito, Marta.
Essa é uma ótima questão, penso eu. Portanto, e é realmente, temos trabalhado muito essas questões, porque sabemos, não é? As questões demográficas mostram que todas as instituições, as empresas, vão ter que trabalhar com pessoas mais velhas até mais tarde, não é? Até porque não há jovens suficientes e, portanto, temos que permanecer. Hoje já vemos muitos setores de serviços com pessoas grisalhas, não é? Que não víamos no, na relação direta com o público, não víamos e hoje vemos, e, portanto, é uma necessidade. Do ponto de vista das empresas, ainda encontramos, se calhar, como é que eu ia dizer? Há o reconhecimento da questão, é verdade, não é? Portanto, vamos ter que permanecer com estas pessoas, mas ainda aí existe sentimentos conflituais de lidar com isto. Portanto, se for ver temas muito comuns nos recursos humanos, na gestão de pessoas hoje em dia, esta ideia da retenção do talento jovem, por exemplo, não é? Da atração e retenção do talento jovem é uma questão, embora toda a gente diga que vai ser importante permanecer com estes trabalhadores que vão envelhecendo. Do ponto de vista das empresas, como é que elas situam muitas vezes? Portanto, os discursos em relação aos mais velhos são contraditórios. Portanto, encontramos desde aquela perspectiva mais de que os trabalhadores mais velhos são mais leais, mais ponderados, mais sábios, mais conseguem antecipar os problemas e ajudar a encontrar boas resoluções. E temos em outras situações, não é? Aquelas perspectivas que dizem, bom, mas eles já não aprendem coisas novas, já não vale a pena investir, a nossa empresa tem uma mudança muito rápida, está sempre a mudar os sistemas e, portanto, as pessoas mais velhas não acompanham. O que é que nós sabemos? Sabemos que o envelhecimento, bom, é um facto, não é? Portanto, vamos de facto envelhecendo, ou desde que nascemos, na verdade, e sabemos que quando pensamos em trabalho, há um envelhecimento que ocorre ao longo da nossa vida de trabalho, não é? Portanto, e há coisas que nós mais velhos, de facto, não vamos fazer da mesma maneira do que fazíamos quando éramos mais novos, e portanto, mas este envelhecimento não é só um envelhecimento de declínio. Não é? Não é assim que o podemos considerar. Há ganhos também. E, portanto, se nós não conseguimos fazer da mesma maneira como fazíamos mais nova, arranjamos outras estratégias. Eu não sei se a Graça realizava o trabalho como educadora de infância, mas se calhar com 20 anos nós lidamos muito bem com as mesas pequeninas, não é? Das crianças pequeninas, e portanto levantar e sentar e pegar nelas é fácil. Se calhar se eu tiver 60, já não faço com a mesma à vontade físico, não é? Portanto, é um desgaste grande e não o consigo fazer da mesma maneira. Isso não significa que eu não possa ter condições para ser uma ótima educadora de infância. Vou encontrar alternativas, não é? Portanto, é de vou conseguir fazer, dar o mimo, o carinho, a educação, a aprendizagem necessária para estas crianças, mas se calhar não consigo pegar da mesma maneira, levantar, sentar. Bom, estas questões. Talvez, para além deste envelhecimento, existe um envelhecimento que é acelerado pelo trabalho. E este envelhecimento que é acelerado pelo trabalho é aquele envelhecimento que acontece quando eu estou exposta a condições de trabalho que são muito penosas, não é? E, portanto, temos um grande desgaste. Este desgaste faz-nos envelhecer prematuramente, não é? Isto, de facto, vai condicionar muito a nossa saúde, não é? E daí, em algumas profissões, ser possível uma reforma antecipada, sem as penalizações, não é? Portanto, imaginando desde logo os bombeiros, não é? Os bombeiros, o setor portuário também, as pescas, as minas, bom, várias profissões, por exemplo, na dança também, portanto, há um conjunto de profissões consideradas de desgaste rápido, que tem a ver realmente com a exposição a condições de trabalho que são muito penosas. Mas se calhar ainda há outro fator, e que às vezes encontramos também, que é o envelhecimento de imagem, que é quando os outros nos fazem sentir velhos. E, portanto, esta muitas vezes encontramos pessoas que até nos dizem, bom, eles, portanto, temos um discurso em permanência em que os outros nos fazem sentir velhos. E, curiosamente, às vezes eu até ainda sentia que tinha muito para dar, mas as pessoas sistematicamente vão insistindo que eu já não vou conseguir, já não estou capaz. E, portanto, todos estes fatores fazem com que a forma como nós nos relacionamos com o trabalho, a forma como nós, as empresas, vão gerindo esta diversidade, tem que ser bem debatida, porque não adianta eu dizer, por exemplo, que faço uma boa gestão da diversidade se eu não crio condições para as pessoas envelhecerem no trabalho de forma saudável. E para isso não chega a criar boas condições na última fase da minha vida, porque os efeitos do trabalho na saúde sentem-se desde o início. E, portanto, temos que criar boas condições para todos, para que o processo de envelhecimento possa ser um envelhecimento que não é acelerado, mas é o envelhecimento, vá, que acontece a todos e que nos expõe já de si a formas de envelhecer muito distintas. E, portanto, temos que pensar desde o início para que eu possa permanecer bem, capaz de realizar bem o meu trabalho, mesmo que esta forma, como eu vou realizando ao longo do meu percurso profissional, não seja necessariamente sempre a mesma. E houve alturas que eu fazia de uma forma e há alturas mais tarde que eu vou arranjar outras estratégias, outras formas de realizar. Portanto, acho que é mesmo essencial nós pensarmos nisto e pensarmos disto desde o início, não é?
A Graça, como testemunha aqui na primeira pessoa de um ciclo completo de vida profissional, quando é que se sentiu mais produtiva, mais ajustada nesse período, desde o princípio, quando começou a trabalhar, até à idade da reforma?
Essa questão é interessante por isto, porque eu tive 23 anos a trabalhar como educador de infância, 20 anos a trabalhar como educador de infância, portanto, no ativo com as crianças, e foi uma profissão que foi para mim escolhida, da qual eu gostava muito, muito. E, efetivamente, fisicamente é muito trabalhosa, mas depois, nos últimos 23 anos, estive a trabalhar no Ministério da Educação, gabinete, não é? Na Direção-Geral de Educação, e portanto era um trabalho muito mais conceptual e que poderei, assim, vendo ao longe, onde eu fui mais feliz, 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 foi no Jardim de Infância, com os meninos. No Ministério, a mim deu-me um conjunto de ferramentas e de hipóteses que eu não teria na ação direta. E portanto, tudo o que é de conhecimentos, porque nós produzíamos documentos, portanto fazíamos muitas leituras, estávamos muito atualizadas nas novas orientações científicas e tudo mais, e isso foi das coisas que a mim me deu mais garra, e portanto isso eu gostava, não é? Porque é um processo de criação, de orientação para os outros. Embora trabalhar-se no Ministério também tem as suas dissonâncias, não é? Porque nós pensamos de determinada forma e às vezes estamos a orientar de uma outra. E eu acho que isso, a mim, causou-me algum sofrimento. Algum sofrimento. E foi por isso que eu, se calhar, cheguei a um ponto que disse: eu não posso continuar, porque não estou a ser eu. sempre eu. Aliás, eu acho que só nos últimos, talvez, 10 anos é que eu comecei a ser a graça que era cá fora e a graça que eu sou, bem disposta e pronto. Esta é a minha postura. E estes locais são muito cinzentos. São muito cinzentos. Portanto, é a tal sensação de liberdade que eu almejava. Era por causa deste, essencialmente, deste fator. Embora, e respondendo à sua pergunta, felicidade, se calhar, a nível laboral, no jardim de infância. Mas tive muitos momentos, em que realmente também me senti feliz, né, em ter uma massa de gente, olha, os psicólogos, educação especial, sei lá, tudo mais, poder estar com eles, poder falar com as famílias, que é uma coisa que eu sempre gostei. Sei lá, tive momentos efetivamente agradáveis, mas a profissão que eu tinha escolhido anteriormente, e também podemos perguntar também, então se escolheu um bocadinho de infância, porque a psicologia. Porque eu, na altura, achei que 3 anos, é o curso de educação de educador de infância, eram 3 anos, não é? Eu achei que era pouco, pouco para podermos fundamentar as nossas escolhas, não é? Porque os pais, cada vez mais, exigem que se explique o porquê. E há coisas que são tão, então, nestas idades tão pequeninas, não é? Ah, isto qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa sabe fazer. E qualquer pessoa chega ali e diz: eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim. Portanto, nós, na minha ótica, eu achava que tinha que ter substrato para poder responder seriamente às questões que me estavam a ser colocadas e também definir toda a planificação de uma forma correta, significativa, não é? Aquelas atividades não são só porque sim, como às vezes as pessoas possam pensar. Foi nesse âmbito. E também, ainda nessa altura, acho que tive sempre bons feedbacks das famílias, não é? De uma maneira geral, eu olho para trás, que também não sei se aquelas pessoas que nós tivemos, que também têm, mas eu olho para trás e achei que, não posso dizer que fui uma boa educadora, ninguém é uma boa, não pode dizer isso, mas acho que cumpri com a minha missão, percebe?
Sentiu-se realizada. Marta, na sua opinião, será bom a perspectiva de podermos ter mais do que uma profissão ao longo da vida? Até mudar radicalmente de profissão a um dado momento da vida profissional? Até para mantermos o desenvolvimento da nossa atividade cognitiva, dar trabalho aos neurónios com novas aprendizagens?
Imagino, do meu ponto de vista, não há necessariamente uma resposta certa para essa questão. Essa é a minha experiência. Eventualmente, para algumas pessoas fará todo sentido fazerem essas mudanças, para outras não será essencial. O que é que eu acho que é essencial? É essencial ter um trabalho que permita eu ter condições para o fazer bem, para eu ter a sensação de que estou a fazer um bom trabalho. É preciso eu ter um trabalho onde eu possa adquirir experiência, não é? Portanto, esta ideia no sentido de eu progressivamente me tornar capaz de fazer, de antecipar, de refletir, de me sentir que estou a fazer, esta ideia mesmo de um bom trabalho, de fazer bem o meu trabalho, e é preciso também o reconhecimento, não é? O reconhecimento pelos outros, pares, pelos outros. Que são os nossos, podem ser clientes, podem ser os nossos estudantes, podem ser, portanto, os outros nossos interlocutores, não é? E este reconhecimento é absolutamente essencial para garantir a nossa saúde psicológica, não tenho a mínima dúvida. Portanto, se ao longo da minha vida profissional, com a minha experiência, com a possibilidade de eu ir aprendendo e desenvolvendo, que é essencial, eu sentir que estou a progredir, que consigo fazer bem o meu trabalho e que ele é reconhecido. Se eu fizer isto num percurso profissional dentro da mesma casa, quer dizer, eu não preciso sair de casa ou mudar de profissão para ter estas questões. Portanto, eu não sei se é necessário ter mudanças, não é? Agora, eu sei que é importante as pessoas sentirem este desenvolvimento, sentirem que são expostas a novos desafios e que têm condições para dar resposta a estes desafios. Portanto, não é também abandoná-las à sua sorte, é criar condições para que as pessoas possam dar boas respostas e depois ser reconhecidas na psicologia do trabalho ou em algumas correntes mais próximas daquilo que nós chamamos a psicodinâmica do trabalho. Fala-se muito, por exemplo, destas formas de julgamento do nosso trabalho, que é a distinção, bom, o julgamento de beleza e o julgamento de utilidade. E então, este julgamento de utilidade é aquele que é pelas nossas chefias e é o reconhecimento das nossas chefias de que o nosso trabalho é útil, não é? Mas igualmente importante para nós, e talvez até mais às vezes, é este julgamento de beleza que é conferido pelos nossos pares, que são as pessoas que sabem o que nós passamos, não é? Que são as pessoas que vivem os mesmos constrangimentos, as mesmas dificuldades, e que ainda olham para nós e dizem, bom, fizeste um bom trabalho. E, portanto, isto é essencial, este coletivo que nos reconhece, esta capacidade de eu ser capaz de olhar para o outro e dizer que ele é um bom profissional, mas também sentir que ele sente de mim, e o mesmo de mim. Dito isto, volta àquilo que já tinha dito, se é ao longo da mesma empresa, do mesmo local, num processo dentro de portas, ou então fiz vários percursos, mas em que isto possa ser mobilizado. Bom, não sinto que, daquilo que eu conheço e das pessoas que vamos vendo, não sinto que seja absolutamente essencial ter necessariamente que fazer diferentes escolhas, ou acho que muitas vezes, e sobretudo com os mais jovens, agora quase que nem têm outra alternativa, não é? Mas não significa que só tendo diversas profissões ao longo da vida, fazendo diferentes escolhas, é que eu vou conseguir construir um processo de saúde, desenvolvimento, de competências e garantir um bom envelhecimento mais tarde. Isso já não tenho a certeza. Diria que não necessariamente.
Não necessariamente, não absolutamente, mas como estava a dizer, é o que vamos reparando agora nas novas formas de estar na profissão, sobretudo nos mais jovens, que agora iniciam a primeira década de trabalho, saltam muito de profissão em profissão, não é só de empresa em empresa, Graça.
Eu tenho essa noção, até pelos meus filhos. Até pelos meus filhos. Mas isso também tem a ver com a nossa, com a história de vida que nós vamos tendo, que é muito diferente da deles, não é? Eu lembro, lá cá há muitos anos, eu sabia, quando iniciei o meu trabalho, pensava assim que era para a vida inteira, não é? Que é a tal história do trabalho para a vida inteira. E teria que me desenvolver a esse nível e crescer dentro daquele trabalho. E mesmo encontrando alguns obstáculos, nós quase que ficávamos submissos a esses obstáculos e não tínhamos coragem para ultrapassar ou para mudar. Hoje os jovens não pensam assim. Há um conjunto já de valores, de ideias, de metas que eles têm definidas e que lutam por elas, mas muitas vezes, calhar até imaturamente, é um facto, não é? Por qualquer situação menos agradável que eles possam passar, não é? Eles, a tendência deles não é para ultrapassar, é para mudar. Eu vou-me embora. Há outra hipótese, nem que seja outros países. Isso eu acho que é por aí. É que realmente nós também, e nós pais, eu estou agora a falar como mãe, como pai, também os educámos um bocadinho nesse sentido, que era, nós temos que ser felizes. Os filhos hoje dizem-me, oh mãe, eu quero ser feliz. Como quer ser feliz, fazem uns disparates. Inventam coisas, posso aqui referir só relativamente ao Bernardo, que é o mais novo. O Bernardo tinha um curso de chefe, de cozinheiro, não é? Que é como agora chama-se chefes, é? Mas pronto, foi cozinheiro, tem 29 anos neste momento, foi trabalhar, muito dedicado, mas chegou a um ponto e disse: estou cansado de ser cozinheiro. Então está cansado de ser cozinheiro, arranjou uma companheira, foi para outro país e hoje tira fotografias, porque é muito mais giro, ok? Muito mais livre. Porque cozinhar é terrível, vamos ser, ele é duro, à séria. Pronto, está a ver. Relativamente à Margarida, que é a minha filha mais velha, Margarida tirou o curso de farmácia, farmacêutica, teve logo emprego na altura, logo, foi trabalhar para uma empresa farmacêutica, e nessa altura, portanto, passado o ano, foi nessa altura que eu disse que nós tínhamos pensado num negócio. Surgiu a hipótese de abrirmos um restaurante. Então, a Margarida despediu-se da sua empresa porque pensou a hipótese de, além de eu ficar à frente de uma coisa que é nossa, não é? Vou ter uma vida diferente em termos de horários, em termos de. Pronto, está aqui um exemplo de. E a Graça continua a estar presa no seu emprego, certo? Pronto.
Permitam-me uma pergunta inevitável. Aumento da reforma, sim ou não? E a pergunta é para ambas.
Eu posso já responder.
Graça.
Neste momento, eu achava que não. Acho que não, embora digam que está tudo ligado também, que o nosso envelhecimento agora é mais tardio, mantemos uma série de características até mais tarde, tudo bem. Mas o que é um facto é que se a idade da reforma se mantiver ou se for aumentada, continuamos com esta, pelo menos, pensei da minha forma, continuamos com aquela sensação que há coisas que nunca mais vamos, que não vamos conseguir fazer. A viagem que nós tínhamos planeado, uma atividade qualquer que nós tivéssemos planeado, enquanto tivermos os nossos horários rígidos, poderão, com certeza, encontrar há formas. Agora há empresas que as pessoas podem ir ao meio tempo, ou pronto, criar ali uma transição que pode ser agradável, não é? E claro, isso. Ou então também pôr essa hipótese às pessoas. Haverá umas que se sentem de uma maneira, lá está, ó, a saúde realmente e o bem-estar é fundamental. Isso também pesou em mim, a pensar assim: espera aí, Graça, um dia destes já não consegues subir escadas, já não consegues andar tão depressa, já não consegues pedir as compras, já não consegues falar, já não consegues. Não é? E então, quando é que isso vai acontecer? Eu tenho essa situação: minha mãe tem 94 anos, está num lar, e eu olho para ela, é evidente que agora com 94 anos, são 94 anos, ok? Mas a minha mãe envelheceu cedo, não é? Porque eu lembro-me dela ter, já ela dizia 60, 70, já lhe dizia que estava muito velha. Eu já não posso ir, tomo conta dos netos, o apoio necessário, mas eu sentia ela sempre naquela, nunca mais descanso, nunca mais descanso. E é interessante, a minha mãe fazia as suas rendinhas, as suas, aquelas coisas, não é, que faziam, e ela, numa determinada altura, deixou de fazer tudo. Estou na altura de descansar. Isto aconteceu, não é? Isso eu senti. Portanto, eu acho que isso dependerá das pessoas, não é? Cada um pensará de forma diferente, mas eu não aumentaria, não.
Pois, provavelmente será uma tendência de boa parte dos países europeus. É uma tendência que também é debatida. Nós vimos recentemente na
Claro.
França, que ainda tem uma idade de reforma mais baixa que a nossa, não é? Tanto com lutas das pessoas. E eu acho que tem a ver, sobretudo, com algumas populações de trabalho mais fragilizadas, para quem o aumento da reforma é extraordinariamente penoso, não é? Portanto, isto de prolongar a vida de trabalho em algumas profissões que não têm aquela hipótese da reforma antecipada, bom, na verdade, mesmo que se criem boas condições, há trabalho, por exemplo, trabalhos por turnos, ou trabalhos que estão expostos a sempre muitos fatores de pressão, e portanto, um trabalho muito variável, ou de hipersolicitação constante, de muitas interrupções, bom, são trabalhos de grande desgaste, que não estão sempre sinalizados enquanto tal, e que realmente para essas populações, para esses trabalhadores, prolongar a idade da reforma, será com certeza muito penalizador, da sua saúde. Mas estou com uma graça, isso não significa que eventualmente para algumas pessoas, se pudessem escolher e pudessem prolongar a sua vida ativa, isto pode fazer todo sentido, não é? Portanto, nós tivemos um estudo aqui há tempos, portanto, uma análise de uma base de dados europeia precisamente sobre estas questões, e mostrava que as pessoas que, durante a sua vida de trabalho, antes da idade da reforma, tiveram a hipótese de ter uma aprendizagem ao longo da vida, portanto, consideraram que o seu trabalho lhes permitiu ir aprendendo e que foram reconhecidas, são aquelas que têm mais vontade de continuar a trabalhar. Desde que não tenham problemas de saúde associados, que as limitem, doenças crónicas ou outras doenças mais ocupacionais que possam existir. E, portanto, se calhar na ausência de uma doença deste género, mais crónica, mais que impeça realmente a permanência no trabalho, se eu tiver um trabalho que me reconheceu e se eu sentir que
Isso.
ainda tenho contributo a dar, talvez algumas pessoas até tivessem prazer em continuar a trabalhar. E voltando àquilo que nós dizíamos no início, porque o trabalho realmente prejudica ou pode impedir a preservação da nossa saúde, mas o trabalho também dá prazer, o trabalho também dá identidade e, portanto, em alguns casos pode fazer todo sentido também prolongar. Agora, se calhar como medida uniforme para todos desta prolonga, provavelmente haverá populações no trabalho que serão penalizadas por esse aumento da idade, com certeza.
Graça, para terminarmos, o que é que vai fazer na reforma que não fez ao longo da vida, mas pensou? Quando eu me reformar, vou...
Não, eu não tive esse pensamento de quando eu me reformar, o que é que... Não tive. A minha preocupação era, eu quero continuar a viver bem, ok? O que é viver bem, não é? É sentir-me reconhecida, e na minha família eu sou reconhecida. Fazer algo que me reconheçam. Como eu disse, eu abri restaurantes e, portanto, eu adoro decoração, gosto de imenso decoração, tenho sido eu a decorar. E o que eu mais gosto? É que eu gosto que cheguem lá e digam, está tudo giro, e a minha filha diz, foi a mãe. Ficou. Portanto, reconhecimento. Portanto, como é que eu me imagino? Imagino-me a ter tempo para ir ver o meu filho lá fora, fazer umas viagenzinhas. Imagino-me não ter aquele stress, porque eu sou uma pessoa muito, não é estressada, mas muito ativa. Portanto, tenho que estar tudo sempre a andar. Portanto, quero parar um pouco, sentir assim. Não, Graça, não precisa de ser agora. É mais daqui a bocadinho. Ter os meus relacionamentos, as minhas relações familiares, agradáveis. É assim, a minha saúde, não é? Porque isso é fundamental. Portanto, é assim que eu me vejo feliz. Vamos ver se é isso que vai acontecer. É que eu lhe dizia, daqui a uns tempos nós falaremos.
Marta, quando a reforma estiver à vista, eu vou...
Eu vou, essa é uma boa pergunta. Portanto, eu dizia, às vezes o cansaço leva-nos a pensar quem me dera reformar já amanhã, não é? Mas eu sei que não vai acontecer, não é? Portanto, não tenho planeado isso tanto como eu gostaria. No caso, deixe-me só dizer uma provocação à Graça. Eu não tenho a certeza, depois do que ela disse, que ela já esteja mesmo reformada, que ela tem
tantas atividades. Já está no Diário da República.
Não é no sentido formal, mas no sentido da forma como consegue antecipar tantas atividades, percebe? Portanto, e o seu envolvimento não está reformada no sentido em que não tem coisas para fazer, não é? Em relação a mim, eu imagino, porque o trabalho que faço também me dá muito prazer, imagino-me também a poder continuar a fazer algumas das coisas que me dão mais prazer e libertar-me de outras.
Exato.
No caso dos professores do ensino superior, não é? Portanto, nós temos alguma facilidade em, se assim o entendemos, prolongar a nossa ligação à instituição. E, portanto, imagino que se calhar alguns contactos com estudantes que me dão muito prazer, ou algumas leituras que me dão muito prazer, ou voltar a ter tempo para fazer ainda mais leituras e dar algum trabalho de reflexão, e depois aquilo que não tivemos tempo durante esta fase de pensar, refletir e publicar e de difundir. Eu imagino que se eu tiver margem de manobra para fazer uma coisa destas, que e libertando-me de reuniões, libertando-me
exato
da parte administrativa, daquelas questões todas mais chatas, mas que são essenciais, e sabemos, fazem parte da nossa atividade, mas que nos consomem e que não nos dão propriamente tanto prazer, eventualmente possa continuar por aí. Mas veremos. Isto a par de viagens, a par de outro tempo, de outro ritmo, de outros horários, mas era talvez o que eu consigo antecipar nesta fase do que é que eu gostaria de fazer depois.
Quem ainda não tem a reforma à vista é a Clara Silva e a Marta Almeida, que cuidadosamente produzem o Isto é Psicologia, o podcast da Ordem dos Psicólogos. Pode ainda descobrir nas plataformas do costume outros programas em podcast da Ordem dos Psicólogos. O frio é psicológico. No último episódio, o tema é a psicologia e os trabalhadores, as trabalhadoras do sexo. O frio é psicológico. Já vai na segunda temporada. Boa escuta.